Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Muita paz, muita tranquilidade. É o que nós desejamos. Amém? Que haja paz em sua vida, porque nós estamos precisando muito. O mundo está necessitado de paz. João Paulo, acende a João Pedro. Aí, pronto. Amém? Vamos dar logo os avisos. Alguns avisos. Segunda-feira, aliás, essa semana nós não teremos reunião de casais. Não é isso, Bibi? Tivemos na quinta-feira passada. E terça-feira, reunião de casais. Senhoras, Ramiro? Quem sabe onde é que vai ser? Sabe, amigos? Ramiro está aí? O que mais? Depois, Suzane, alguma coisa? O que é seu cardápio? Surpresa? Amém. Então, depois da reunião, a cantina, o cardápio é surpresa. Surpresinha. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Amém. Presta atenção, por favor. Agora, vamos nos dar um pouquinho de atenção e concentrar o seu pensamento, sua inteligência, né? A sua inteligência agora empresta um pouco a sua inteligência, a sua atenção, por favor. Porque quando a gente fala aqui, quando nós estamos aqui na frente, nós percebemos até a pessoa que não está prestando atenção. Isso, às vezes a gente repete para chamar a atenção daquela pessoa que não está prestando atenção, porque nós gostaríamos que todos pudessem participar. Cada vez que nós reunimos, eu tenho certeza disso, e as Escrituras nos prometem, e é verdade, porque quando Deus dá visão, Ele prova que Ele está no meio de nós, e que Ele prepara, Ele coloca aqui uma mesa, e nós somos os convidados. Hoje, agora, nesse momento, isso aqui deixa de ser apenas um lugar, deixa de ser para passar à casa de Deus, a ser a casa de Deus. Então, só é casa de Deus porque a igreja está presente. E Ele, onde está a igreja, Ele também está presente. Então, nós precisamos acreditar. Porque sem fé, é em vão, às vezes, que a pessoa esteja aqui. É perder tempo. se ela não estiver acreditando no que está acontecendo aqui agora, no que vai acontecer, ela perde o tempo dela. Então, como eu não gostaria que você estivesse perdendo tempo aqui, eu chamo a sua atenção, peço que você nos dê um pouco de atenção e use a sua inteligência para julgar aquilo que nós estamos falando. É a igreja que tem que julgar. Todas as palavras que você ouvir no dia, você tem que julgar antes de ir aceitando qualquer coisa e comendo qualquer coisa. Te faz um mal que você não calcula. Quando você come na rua, em qualquer lugar, alguma coisa, alguma comida, que, um alimento espiritual que te faz mal. Então, presta atenção e julga aquilo que nós estamos falando. Se você achar que é bom, que vai te servir, que é importante para você, você come, alimenta, aceita. A partir do momento em que a gente acredita, a gente alimenta daquilo. Amém? Então vamos começar em Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Primeiro versículo é esse. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esses dias Deus tem nos falado sobre essa questão. Qual? A questão, até mesmo pela música que tocou, pela reunião de manhã, reunião de ontem e tal. Deus tem nos falado esses dias sobre isso, sobre essa questão de você ser justo, você ser direito, você ser bom, certo? Essa questão de estarmos bem, estarmos bem com Deus. Tudo que você fizer de justo, de direito, de honesto, de bom, Filipenses capítulo 3 ou 4, não me engano, fala que basta você fazer isso para que Deus seja com você. E eu creio que todo mundo quer que Deus seja com ele. Olha. Você, por acaso, sai de casa e fala: Satanás, vamos embora? Não é assim? Ó, meu filho, você está indo para a escola, vai com o diabo. É assim que você fala? Não é? Nós não estamos sempre recomendando que Deus vá. Meu filho, olha, vá com Deus, que Deus te abençoe. Mas será que isso pode ficar só nos nossos lábios? Pode ficar só superficial na nossa vida? Não. É importante que a pessoa sinta que ela realmente tenha essa confiança de que Deus é com ela. Amém? Deus fala lá atrás, no Velho Testamento, assim, ó: vai, porque eu vou ser com você. Por onde quer que você ande, eu vou ser com você. Então, às vezes você está num lugar que você imagina, não, Deus não está aqui. O lugar pode ser um lugar horrível. Mas você não dispensa o fato, a verdade de Deus está com você. Não. Eu saí de casa e minha mãe me disse, meu pai me falou, ó, que Deus seja contigo por onde quer que você ande. Vai com Deus, meu filho. Né? Isso é muito importante. A gente deve, quanto mais nós abençoarmos, é melhor do que nós amaldiçoarmos. E muitas vezes a gente amaldiçoa em vez de abençoar. E a gente pensa que não faz efeito. Faz efeito, sim. Você já, a pessoa já sai de casa sem Deus. Ela já sai irritada, ela já sai nervosa, ela já sai irada, porque ela já sai sem Deus. Seu filho está indo para uma boate, deseje que ele vá com Deus. Mesmo que você entenda que ali não é um lugar para Deus, mas que o seu filho esteja com Deus. Amém? É assim que a gente deve fazer. Amém? O mundo é mau. O mundo, Deus sabe que o mundo é mau, que o mundo jaz no maligno. No entanto, Deus nos abençoa. Em qualquer lugar que nós andarmos nesse mundo, Deus nos abençoa. Não é? Nós é que às vezes julgamos que às vezes a boate é pior do que aquela casa ali. E às vezes não. Às vezes aquela casa está pior do que a boate. Em termos de presença maligna, às vezes ali está pior do que. Não é? Então não nos cabe julgar as coisas. Nós temos que prestar atenção e ter uma preocupação. Qual? Andar com Deus. Andar com Deus. Eu ando com Deus. É o fundamento mais importante que tem na Escritura, até esse. Fulano, Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Abraão andava com Deus. Né? Qual foi a razão do sucesso desse povo? Jeremias, Josué, etc. É que eles andavam com Deus. Eles acreditavam. José estava no Egito, mas Deus era com ele. Não é? Então, o importante é que Deus seja conosco, por onde quer que nós andemos. Esses dias nós estamos falando sobre essa questão de quê? Fazer as coisas, comportamento, atitude, etc., que permita Deus ser com você. E evitar aquilo que separa você de Deus. Evita tudo. Por isso é que Jesus falou, olha, se alguém bater numa face, vira outra. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Para quê? Para não perder Deus. Para não ficar sem Deus. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Qual foi a primeira pessoa que imitou Deus? Está vendo como é que a igreja está esperta? Quem foi a primeira pessoa que imitou Deus? Ele se deu mal ou se deu bem? Por que que ele se deu bem? Porque ele andou com Deus. Quem estava cantando aqui, usa-me, qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer dia. Jesus tinha hora que Deus não podia usá-lo? Jesus tinha hora, tinha tempo, tinha dia que Deus não podia usá-lo? Não. Ele estava sempre à disposição. Sempre à disposição de Deus. E é isso que a gente tem que fazer também. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. É a pedra principal da igreja. É a primeira pessoa a fazer parte da igreja, foi Jesus Cristo. A pedra fundamental, a pedra principal da igreja foi Jesus Cristo. Nós somos irmãos de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo entendeu bem isso quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo imitou a Deus, Paulo imitou a Cristo. Nós podemos muito bem imitar a Paulo. E agora, entre nós? Será que eu posso dizer, sede meus imitadores? Imita-me. Eu posso dizer isso. Eu preciso dizer isso. Eu preciso ter essa responsabilidade. Dizer, imita. Procura fazer como eu faço. É isso que o pai vai dizer para o filho. É isso que a mãe vai dizer para o filho. É isso que o filho vai dizer para o irmão dele. Sede, pois, imitadores de Deus. Deus está falando isso com quem? Com todo mundo, com toda a igreja, com toda pessoa que quer, que deseja o reino de Deus, que deseja andar com Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Você está aqui por quê? Por que você está aqui? Por que que você está aqui? Responde, gente. Porque hoje é domingo, 6 horas da tarde, né? Se você não estivesse aqui, você estaria numa missa, num culto, num outro lugar, em qualquer lugar, porque o povo, todo mundo é religioso. Mas por que que você está aqui? Você tem consciência disso? Seu pai ensinou você a vir aqui? Sua mãe ensinou você a vir aqui? E agora você é obrigado a vir aqui? É assim? Não, não é. A gente tem que ter uma razão, tem que ter um motivo. Eu tenho. E você deve ter também um motivo que ou te trouxe aqui pela primeira vez, ou faz com que você venha. Amém? Por que que você está aqui, Toninho? Tem vários motivos, né, Toninho? Vamos ver? Vamos falar um? Você quer se aproximar mais de Deus. Amém. Está um bom lugar. Amém? Você, Erickson, por que você está aqui, Erickson? Aprender a andar com Deus. Tudo bem. Amém. Presta atenção que você vai aprender. E você, Divina? Andar com Deus. Amém. Quem mais? Darel? Por que você está aqui? Uma vez eu perguntei para o diabo. É. Uma vez eu perguntei para o diabo, conversando com ele, na hora da reunião, assim, né? Na hora do culto. Eu perguntei, você pode até ser estranho, mas realmente eu perguntei para ele na hora. Uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Por que que você está aqui? Eu perguntei para ele, por que que você vem aqui? Quem lembra por que que ele falou? O que que ele falou? Eu já contei essa história aqui. Então, eu venho aqui porque o meu cavalo gosta de vir. Gosta de vir. Então, o cavalo dele não sabia por que que ia ali. É porque o cavalo gostava de ir ali. Amém? Deve ter alguns cavalos aqui que gostam de vir aqui. Não é assim? Eu espero que não haja nenhum. Que ninguém esteja aqui porque gosta de vir. Que ninguém esteja aqui por causa disso. Tem que ter um motivo maior. Tem que ter um objetivo maior que a pessoa faz com que a pessoa venha aqui. Amém? Nós estamos aqui porque nós queremos o céu. Nós estamos aqui porque nós queremos o reino de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos ser santos. Nós estamos aqui porque nós queremos ser justos. Amém? Nós estamos aqui para falar com Deus. Para falar com Deus. Nós estamos aqui para ouvir a Deus. Vamos à casa do Senhor. De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor. Deus tem alguma coisa para falar com você. Agora, olha para você ver por quantos motivos a gente vem à casa de Deus para falar com Deus, para buscar o céu, para buscar o reino de Deus, né? Para aprender com Deus a fazer o bem, aprender a separar o bem do mal, aprender a distinguir o certo do errado. Tem muitas razões pelas quais nós vamos à casa de Deus. Não é para mostrar cabelo, não é para mostrar joia, não é para mostrar sapato, vestido, né? Às vezes a gente fala assim, está mais relacionado com a mulher, né? Mas o que, que o homem tem para mostrar? Nada. Mostrar o quê? Os carros ainda ficam lá fora. A hora que a gente, né, termina aqui, já está escuro, não dá nem para ver os carros. Mas assim, a gente não vem aqui para se mostrar. A gente vem aqui por outra razão. Amém? É isso. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Nós estamos aqui. Se você vem uma, duas, três reuniões e entender que Deus não está aqui, vai para outro lugar, meu filho. Porque você não pode perder tempo. Nós temos que buscar a Deus e nós temos esse compromisso aqui com aqueles que congregam conosco. É de fazer o melhor para que você encontre razão para crer em Deus. Encontre motivo para você acreditar em Deus. Amém? Então está aí. Versículo 2, você pode ler para nós, por favor? Quem pode estar lendo? Adriana?
E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Presta atenção. Olha, você vem aqui, Deus já falou com você, agora. Deus já está falando com você. O quê? Andai em amor. Andai em amor. Por que que você vai andar em amor? Por quê? Porque está escrito aqui, ó. Porque também Cristo fez isso. Se Cristo fez isso, eu vou imitar a Cristo. Eu vou procurar fazer isso. Eu vou andar como Cristo andou. Eu vou procurar fazer como Jesus fez. Se eu quiser aquilo que eu estou buscando. Se eu quiser o céu, se eu quiser o reino de Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que andar como Cristo andou. E se entregou a si mesmo por nós. Eu tenho que me entregar por vocês. Eu tenho que me entregar por vocês. Eu tenho que fazer com que vocês possam aproveitar o máximo de mim. Amém? Assim como Jesus fez. Ele deu a vida pelos irmãos. O Josias dá a vida pelos irmãos. O Erickson dá a vida pelos irmãos. Nós vamos viver melhor ou não vamos? Nós não vamos viver muito melhor se cada um der a vida pelos outros? Pronto. Pode ter muito problema lá fora, mas entre nós vamos evitar muitos problemas. Porque nós damos a vida uns pelos outros. Essa é a lei para a igreja. Isso é que Deus quer para nós. Que nós amemos como Cristo amou, que nós possamos dar, se entregar, dar a nossa vida uns pelos outros, como Ele fez. 3, versículo 3. Aí eu vou tirar da minha vida. Por que que eu vou tirar isso aqui, ó? Prostituição, impureza, avareza. Por que eu vou tirar essas coisas? Presta atenção. Prostituição, impureza, avareza, e etc. Ódio, ira, contenda, tal. Então, por que eu vou tirar isso da minha vida? Porque essas coisas, quem pratica essas coisas, distancia de Deus, se afasta de Deus. Então existe uma divisão assim, ó. De um lado está a luz, de outro lado as trevas. Aí nós colocamos de um lado tudo o que for o bem, está do lado de cá. E o mal, está do lado de cá. De que lado vocês acham que está a prostituição? Está aqui. Então está aqui, a prostituição. O que mais nós falamos? A avareza. De que lado estaria a avareza? Estaria do lado de cá. Então, não é difícil para a gente saber que tem coisas que nos puxa para cá. E tem coisas que nos leva a Deus. Mais nada. Não precisa mais nada. Se você fizer tudo o que for justo, amado, direito, bom, você vai estar desse lado. No mundo existe o bem e o mal, a luz e as trevas. Deus está desse lado e Satanás está desse lado. Você fala, mas Satanás não existe. Pergunta, se chama por ele. Eu sempre digo assim, você não acredita em Satanás? Não, não. Vai deitar e fala, Satanás, fala comigo. Eu preciso conversar com você. Se ele não veio hoje, experimenta amanhã. Insista. Você vai ter uma conversa com ele. Amém? E é importante, porque o dia que você tem uma conversa com o diabo, você vai dar muito valor em Deus. Não, mas é mesmo, interessante. A gente pensa que o diabo é um trem muito esquisito. Gente boa, você precisa ver. É, você conversa com ele. Ele está desse lado. Qual é o Deus desse século? Quem reina a terra hoje? Aqui, ó. O reino de Deus ele está desse lado. Povo de Deus, a luz, o bem, o que que você mais vê na terra? É esse ou esse? O que que você percebe mais que existe no mundo? É esse ou esse? Sem dúvida nenhuma, são as trevas. Basta você escutar um noticiário nas televisões, e você fica esperando uma notícia. São 99% de anunciando o quê? Os estupros, os assaltos, né? As revoltas do povo, atentados, desgraças por todo lado. Né? Assaltos e assim por diante. Aí você fica esperando alguma coisa que seja luz, alguma coisa que você possa imitar. E dificilmente você vai ver. Por quê? O que predomina são as trevas. Amém? O que predomina são as trevas. Então não é fácil a gente viver. Não é fácil a gente viver nesse mundo. Por quê? Porque o que predomina é o mal. É o mal que predomina. A luz prevalece nas trevas, mas é muito menos luz do que trevas. O que predomina são as trevas. Amém? Então, você não precisa ensinar ninguém a prostituir. Você não precisa ensinar ninguém a assaltar. Você não precisa ensinar ninguém a ser avarento, a ser violento, a ser mau. A pessoa, isso já faz parte da natureza do homem. A natureza do homem já é má. Nós já somos maus naturalmente. Jesus Cristo veio exatamente para mudar a nossa natureza. Do lado de cá está também a natureza divina. E é daqui. A natureza humana. Aqui é a natureza humana. A natureza humana, ela é má, naturalmente. A pessoa, naturalmente, ela é mau. A natureza divina, ela vai ser formada em nós. Até que todos cheguem à natureza divina. À estatura do varão perfeito. Ao homem de Deus. Para chegar a ser santo, justo, direito, amável, etc., é preciso que a gente passe para o lado de cá. Amém? Então, o que que você vai evitar? Por que que você não pode prostituir? Porque a igreja não deixa? Porque é uma lei? Não, você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu tenho consciência que eu não devo fazer isso, porque isso me separa de Deus. Eu estou ali, ó. Eu sempre digo o seguinte, que o cofre pode ficar aberto aqui, que a igreja não mexe. O povo de Deus não mexe, o cofre pode ficar aberto. Se alguém mexer nesse cofre, ele não faz parte da igreja, não faz parte do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que anda sem pecado. Ele anda sem pecado. Amém? Você poderia até dizer, mas então o povo de Deus não está aqui. Né? É um direito que te assiste de achar que o povo de Deus não está aqui. Eu também tenho minhas dúvidas. Também tenho minhas dúvidas. Mas eu tenho também que fazer tudo para que eu possa ser povo de Deus. Eu tenho que fazer tudo para que eu possa dar o melhor testemunho possível. Amém? Para que, por minha causa, não seja blasfemado o nome da igreja, o nome de Deus. Não seja blasfemado o Evangelho, porque o Evangelho, ele fala assim, que existe o povo de Deus, existe os filhos de Deus, existe. Amém? A gente, às vezes, Deus compara a igreja como as estrelas no céu. Às vezes a gente pensa, o céu está muito escuro. Às vezes você não vê uma estrela. Mas não tem hora que você vê também o céu todo estrelado? Tem momento em que você vê o céu todo estrelado? Então, se você procurar, você vai encontrar pessoas santas. Se você procurar, você vai encontrar o povo de Deus. Você vai encontrar o povo de Deus. E onde estiver o povo de Deus, vai estar Deus. Então, a prostituição, impureza, avareza, essas coisas, nem, o que está escrito aí? Nem ainda se nomeie entre vós. Como convém? Como convém? Ao povo de Deus. Não convém ao povo de Deus. Então, é isso que nós vamos separar. Será que existe o povo de Deus na Terra? Será que existe o povo de Deus na Terra? Existe. Mas esse povo de Deus é o reino de Deus. E por enquanto, o reino de Deus ainda não é manifesto. Por enquanto, o povo de Deus ainda não é manifesto. Ele está no mundo, ele está misturado no mundo. É como uma estrela no céu. As estrelas não estão amontoadas num lugar só. Tem uma estrela aqui, uma estrela ali, brilhando. Você olha para cima aqui, você vê uma lâmpada, outra lâmpada, distante um pouquinho uma da outra. Não olha muito não, porque está feio. Amém? Mas é lâmpada. Né? Está um pouco distante uma da outra. Mas se nós apagarmos as luzes que estão aqui, as trevas tomam conta. As trevas tomam conta. A Terra só não está pior porque ainda existe o povo de Deus na Terra. Ainda existe luz na Terra. Ainda existe pessoas direitas, honestas. Ainda existe pessoas que querem Deus. Ainda existe. Eu acredito assim. Você acredita assim? E é por isso que você está aqui. Tem muita gente que não, mas eu acho que a maioria dos que estão aqui é porque querem ser luz. Querem ser. O que que Jesus falou? Ele falou, eu sou a luz que veio ao mundo. E eu já botei na minha cabeça também que eu também sou uma luz. Amém? E a senhora? Não é também? Não quer ser também? Não é? Ou nós vamos aceitar as trevas. Nós não queremos mais ser trevas. Amém? Nós não queremos mais ser trevas. Nós queremos ser luz. Continua lendo, por favor.
Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças.
Isso, continua.
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então nós temos filhos obedientes e filhos da desobediência. Nós temos filhos de Deus e filhos das trevas. Filhos de Deus e filhos do diabo. Filho da obediência, filho da desobediência. E você leu aí, ela vai ler de novo, você vai ver. Não faça isso, nem isso, nem isso, nem isso. Por quê? Porque por causa disso, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não espera Não espero. Olha, Deus é muito bom. Deus é justo. Deus é misericordioso. Deus é amável em tudo. Mas Deus também é justo. A ira de Deus existe. Se Deus estende a mão para você, faz tudo por você. Nós lembramos a história de Judas, que Deus escolheu para ser apóstolo, que Deus reuniu ali com os apóstolos, com os demais, e, no entanto, Judas não deu a menor importância para aquilo. Ele não ligou para aquilo. Mas quando ele percebeu a burrada que ele cometeu, o mal que ele cometeu, ele perdeu o juízo. Ele perdeu o juízo. E se suicidou. Por quê? Porque ele achou que podia brincar com Deus. E a gente não pode brincar com Deus. Se nós escolhemos andar com Deus, nós temos que ter o máximo de cuidado. Se nós escolhemos ser de Deus, ele não obrigou você. Ele não está forçando ninguém a estar desse lado, não. Ele disse assim: quem quiser, siga-me. Quem quiser, quem quiser. Um dia eu me propus seguir. A responsabilidade agora é minha. Amém? Alguém quis seguir Jesus e Jesus falou: olha, pensa. Porque o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde comer, eu não tenho onde, eu não sou isso, não sou aquilo, etc. Mas se você quiser vir, vem. Essa é a responsabilidade da igreja. Eu acredito que a igreja não pode brincar com Deus. Nós não podemos. O mundo, você sabe que o mundo pode fazer o que quiser e não tem nenhuma repreensão? O mundo pode fazer o que quiser, mas a igreja não. Hoje de manhã, o que foi falado? Que a igreja está sendo julgada, a igreja está sendo vigiada por Deus. Os olhos de Deus estão sobre a igreja. Ah, mas e o mundo? O mundo é problema do mundo. Um dia você saiu de lá e se propôs a ser filho de Deus. Amém? Olha, vamos parar um pouco aqui, sair um pouquinho de Efésios e pega João capítulo 1. Versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. Lê, filha.
Estava no mundo.
Espera aí. Lê o 9 também.
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu.
Repete esse versículo.
Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu.
Mais uma vez.
Estava no mundo.
Quem estava no mundo? O mundo foi feito por ele e o mundo, ó, o mundo, ó, não ligou para ele. Continua.
Veio para o que era seu.
Veio para o que era seu. O que que era dele? Tinha um povo na terra que se dizia povo de Deus. Tinha um povo na terra que se dizia povo de Deus. Mas quando ele veio para esse povo, para o povo que se dizia ser de Deus, E ele não foi recebido por esse povo. Gente, é muito perigoso a gente passar por onde nós estamos passando e ignorar Deus. Ignorar Deus. Brincar com Deus. Fazer o que você faz, o que você quer, não o que Deus quer. Você faz o que você pensa e não o que Deus pensa. É um perigo. É muito perigoso. Porque já houve experiências sérias no passado em relação ao povo de Deus. Em relação ao povo de Deus. Deus continua com o mesmo trabalho. Nós já estamos chegando ao fim, mas Deus continua com o mesmo trabalho. O objetivo de Deus, a vontade de Deus é tirar um povo do meio da terra, dentre todas as pessoas, Deus vai tirar um povo que vai ser, esse povo que Deus vai tirar da terra, vai ser o início do novo mundo, o novo céu, a nova terra. Aquelas pessoas que terão vida eterna. Ele está hoje procurando, caçando as pessoas que vão fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele ainda vai acontecer. Então você não está aqui à toa, não. Você não está aqui, você não está fazendo nenhum favor. Muito pelo contrário. Você deve se orgulhar de ser convidado, de ser chamado para ouvir alguma coisa que Deus quer falar com você. Pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar. Se Deus falar com você, presta atenção, porque o cavalo não passa arriado, muitas vezes, na porta da gente, não. Amém? Concorda? Presta atenção. Aí Deus falou com você. Tem um versículo que diz assim: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ele está construindo a igreja. A igreja é o povo de Deus. Ele está edificando a igreja. Pegando um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Amém? Nós poderíamos falar e lá em Tessalonicenses, mostrar para vocês o que está escrito a respeito do arrebatamento, a respeito, né, do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus. Como é que vai ser tudo? Não é, mas não é agora. Agora eu quero mostrar, chamar a sua atenção, para que você, quem sabe, acorde. Abrace realmente essa fé. Entenda o chamado de Deus para você. Jesus, em Hebreus capítulo 10, versículo 7, Jesus fala assim, ele entendeu isso. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. A gente cantava aquela música, usa-me, Senhor. A gente fala, 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 mas na hora que vai ser usado por Deus, a gente nem sempre está pronto, está disponível. Então ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, o que que Jesus ficou na terra? Ficou sem o quê? Sem povo. sem ninguém. Sem ninguém. Aquelas pessoas que ele julgava ser o povo de Deus, foram aquelas que condenaram ele, que o colocaram, que o colocou na cruz. Aquelas pessoas que ele julgava que pudesse estar do lado dele, estavam contra ele. E ele resolveu, então, vamos ver o que ele resolveu, versículo 12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Repete.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Mais uma vez.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome.
Então, a partir daí, por causa da rejeição que houve, o Velho Testamento deu lugar ao Novo Testamento. Deus fez uma nova aliança com o mundo. Ele falou, olha, vamos fazer um negócio. Agora, o povo que era meu, não é? Então quer dizer que eu não tenho ninguém. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero agora. Então, agora para frente, eu estou falando na minha linguagem. Da agora para frente, é o seguinte, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. E ele condenou. Ele condenou o mundo. E vou dar agora para frente, é assim. Minha mãe, meus irmãos são esses que fazem a vontade, a minha vontade, a vontade de Deus. Quem quiser ser filho de Deus, vai ser. Quem não quiser... Quem quiser ser filho de Deus, vai ser. Quem não quiser, e eu vejo isso claramente, eu estou pregando esse evangelho mais de 30 anos, eu vejo claramente, a gente esforça para danar para a pessoa ser, mas se ela não quer, como que você vai fazer? Ela não quer. Ela se sente muito bem onde ela está. Ela não quer ser filho de Deus. Porque é muito difícil ser filho de Deus. Não é fácil, não. Jesus disse assim, ó, quem não pega a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aí eu pensava, eu tenho que carregar uma cruz para ser filho de Deus? Eu tenho que botar uma cruz nas costas para ser filho de Deus? Quem quiser, siga-me. Eu coloco diante de você um caminho largo e espaçoso e um caminho estreito. O caminho largo e espaçoso é o caminho da perdição e um caminho estreito para você andar. Se você quiser ser filho de Deus. A gente vai escolher o caminho estreito? A gente vê um caminho largo, espaçoso, gostoso, bonito, bom, folgado. Aí, escolher um caminho estreito, carregando uma cruz, aí tem que ter muita fé. Aí a pessoa tem que querer mesmo. Deixar mãe, pai, irmão, filho, namorado, deixar tudo para ser filho de Deus. Tem muita gente que pensa assim, não, eu já sou filho de Deus. Então, paciência. Se você já é, então você não precisa fazer nada. Vem? A Aqui está dizendo o seguinte: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então ninguém nasce filho de Deus. A pessoa torna filho de Deus. Todo mundo. Toda pessoa que nasce na terra. Hoje nós vamos apresentar uma criancinha. É o Gabriel? Gabriel, né? Gabriel? Né, Augusto? Hã? Pois é, ele vai chegar, né? Se Deus quiser. Se ele chegar, nós apresentamos. Se não chegar, fica por dia. Não tem problema. Mas nós vamos apresentar uma criancinha. Nós vamos apresentar. Nós não vamos dizer, essa criança é filha de Deus, não. Nós vamos apresentá-la a Deus. Vamos apresentá-la. Bom, mas ela começa, ela vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ela tem mãe, ela tem pai, ela vai para a escola, ela vai ter professor. Amém? Ela vai jogar bola, ou então, porque Gabriel é homem, então deve jogar bola, porque todo menino gosta de bola. Ela vai ter amigos, vai ter... Então, enquanto ela está no colo, você põe aqui, ela fica, você põe aqui, ela fica, você dá uma madeira, não dá uma madeira muito quente, né? Você tem, dá uma madeira, ela toma, tal, etc. Mas vai chegar um dia que ela vai fazer o que ela quer. A hora que você falar para ela assim, homem, ele é homem, né? Com essa daí você não pode namorar. Com essa daí você, meu filho, não pode se casar. Ele vai te obedecer? Ele vai te ouvir? Quando você disser para ele, ó, meu filho, olha, esse não é o ambiente ideal para você. A senhora, no seu tempo, o senhor, no seu tempo, fez o que o senhor quis, agora eu vou fazer o que eu quero. O Gabriel que você apresentou aqui. Amém? Então, vai chegar um momento em que você tem que decidir se você quer Deus ou se você não quer Deus. Foi apresentado, seguiu, andou com os pais, viveram com os pais, mas chegou um momento que ele quis sair. Tem aquela parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Teve um momento que o filho falou o seguinte: eu quero a minha herança, eu quero o que eu tenho de direito e eu vou sair. Então é isso. Ninguém vai ser colocado no céu obrigatoriamente, forçado. Né? Deus não quer isso. Ele convida. Convidar é uma coisa, obrigar é outra. Então, eu posso me tornar filho de Deus? Posso. Mas eu só vou me tornar filho de Deus se eu quiser. Eu não posso reclamar, não posso murmurar, eu não posso criticar ninguém, eu não posso acusar ninguém, colocar culpa em ninguém. Ninguém. Ninguém aqui é culpado. Se eu não alcançar o reino de Deus, ninguém, nenhum de vocês tem culpa. Se alguém tiver culpa, sou eu. Amém? Porque a mesma oportunidade que Deus está dando para mim, está dando para todos, está dando para todos, está dando para mim. Eu tenho o direito de escolher o mal, se eu quiser. Eu tenho o direito de escolher as trevas. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós, um dia, Deus estava aqui na terra, comendo conosco, vivendo conosco, passando pelo mesmo caminho que hoje você passa. Ele inaugurou o caminho que leva a pessoa ao céu. É o mesmo caminho que hoje nós passamos. O caminho que nos leva ao céu. Um dia Deus estava conosco. E Ele fez a mesma coisa que nós hoje estamos fazendo. Ou seja, caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Voltando em Efésios, por favor. Lê, por favor. Continua, filho. Versículo 6. Versículo 5, né, que você não leu ainda. Leu, né? 5 parece que você já leu. 5, 6. Ninguém vos engane. Pode ler o 6.
Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Amém. Continua.
Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Repete.
Porque noutro tempo erais trevas.
Então, um dia nós fomos trevas. Agora nós somos luz. Nós temos que andar como filhos da luz e não como filhos da terra. Não é assim que está escrito aí? Vamos ler de novo? Noutro tempo?
Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Amém. Todo mundo um dia foi trevas. Todos. Um dia foi trevas. Se hoje você é luz, um dia você foi trevas. Se, eu não sei, não posso garantir, mas se hoje você é luz, um dia você foi trevas. O que que prova que você é luz? É a maneira de você viver, o jeito de você viver, é que vai dizer se você é luz ou se você é treva. 9, por favor.
Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor.
Olha, aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu sou responsável. Eu tenho que saber o que que agrada a Deus. Eu reprovo o que não agrada a Deus e aprovo o que agrada a Deus. Eu preciso saber a vontade de Deus, o que, que Deus gosta. Se Deus não gosta de abacaxi, não adianta eu levar abacaxi para Deus. Se Deus não gosta, né, de purê de batata, não, eu não vou fazer purê de batata para Deus, porque eu já sei que eu não gosto. Amém? Então, eu aprovo, eu aprovo o que agrada a Deus e reprovo o que não agrada a Deus. Isso depende de cada um de nós. Eu preciso saber. O marido aprende o que a esposa gosta. E começa, se ele quer agradar a esposa, o que ele faz? Do jeito que a esposa quer. E a esposa, que quer agradar o marido, procura saber o que, que o marido gosta e faz do jeito que ele gosta. Agora, se ele quiser briga, quiser confusão, faz o contrário. Amém? Então é isso que está dizendo aí. Aprovando o que é agradável a Deus e reprovando o que não agrada a Deus. Por exemplo, se a pessoa te chamar para poder cometer um assalto, e você sendo um filho de Deus, você vai participar? Você vai dar ouvido? Está escrito aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras. A pessoa pode, às vezes, chegar em você e dizer para você, olha, vai dar certo, está tudo arrumado, etc. O delegado está do nosso lado, tem um policial do nosso lado, e tem mais alguém, ó, está do nosso lado, etc. Está tudo arrumadinho, vai dar certo. Não tem erro. Quanto nós vamos receber? Tanto. É. Aí você leva aquele choque. Às vezes você está enrolado no banco, você está, às vezes... E aí tem uma proposta boa. Você, sendo filho de Deus, você vai aprovar? Por acaso é uma obra da luz ou uma obra das trevas? Aí você vai aprovar ou vai reprovar? Você vai dizer, olha, morro de fome, passo fome, vou preso se eu não pagar minhas dívidas, mas não vou fazer isso. Por causa da minha consciência para com Deus. Eu sou um filho de Deus. Não posso. Uma mulher bonita se oferece. Vem, né? Enviada por Satanás. É, né? Mas um homem maravilhoso, rico, que é o que a mulher mais gosta. E aparece na sua vida. E mulher não aguenta ser elogiada. E fala, nossa, você está linda. Né? Nossa, nunca vi cabelo tão bonito. Olhos, onde você arrumou esses olhos? Né? E etc. Posso te ligar? Posso te ligar? Claro. Aí pronto, aí vai, meu filho. Aí a pessoa quer saber se é filha de Deus, se não é filha de Deus. Não é? Agora, aquele que realmente tiver compromisso com Deus, ele vai rejeitar. Chorando, mas vai rejeitar. Com lágrimas. Né? Você vai, você, né? Nossa, meu, que, nos bons tempos, né? Quando eu ainda não era filho de Deus, isso não aparecia. Né? Quando eu não era filho de Deus, mas agora eu não posso. Agora eu não posso mais. Agora eu tenho um compromisso com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu não posso mais. Não, eu não posso. Eu tenho que rejeitar. Eu tenho que dizer não. O diabo chegou para Jesus e ofereceu para Jesus coisas preciosas. A glória do mundo. Certamente presidente dos Estados Unidos, da Alemanha, tal, etc. O diabo ofereceu para Jesus. Jesus não quis. Amém? Ele preferiu ficar com o povo de Deus. Então, o evangelho que eu entendo, gente, É esse evangelho que eu estou falando aqui. Esse que eu entendo. É o evangelho que te dá a oportunidade de ser filho de Deus. Continua, filho, por favor.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
Foi o que eu falei, condena, reprova.
Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta.
Então, por mais escondido, por mais errado, por mais bem planejado que seja, as obras das trevas, uma hora ela vai ser manifesta. Uma hora vai aparecer o que a pessoa fez errado. Nada vai ficar escondido para sempre, não. Nada vai ficar escondido para sempre, não. E amém. Amém. Sempre a gente tem mais coisas para dizer. Sempre nós temos mais coisas para dizer. Se nós fôssemos falar aqui, teríamos muita coisa para poder falar. Mas nós vamos ficar com o que nós falamos. E eu queria que você memorizasse, assim, uma palavra, basta uma, que essa palavra possa ficar no seu coração, fixar no seu coração, uma palavra. O que foi que chamou a sua atenção durante a reunião? Nós falamos sobre muitas coisas, Mas uma, pelo menos uma coisa, chamou a sua atenção, ficou no seu coração. Tem um versículo que diz assim: guardei a tua palavra, uma, a semente. Bastou uma semente cair ali na terra para nascer uma árvore. E a árvore produziu fruto, e os frutos produziram sementes, e daí surgiu a mata amazônica. A mata, aquela mata, você pode ter certeza que ela existe porque um dia ela teve um princípio. Você planta um pé de manga e logo planta um pé de manga lá no pasto e você vai ver que logo você vai ter muitas mangueiras no pasto. Porque cada manga que cair num determinado lugar lá, vai nascer um pé de manga. Guardei a tua palavra no meu coração. E ali nasceu o quê? Nasceu o quê? Um filho de Deus. Amém? Guarda o que você tem para que ninguém tome esse direito que você adquiriu de ser filho de Deus. Porque um dia a palavra caiu no seu coração. Saiu o semeador a semear. Jesus Cristo, né, o semeador, saiu a semear a semente. E a palavra caiu no seu coração. Você fala, mas eu sofri demais, eu não tive nada, tal, mas etc. Mas você se tornou um filho de Deus. O importante é que você se torne um filho de Deus e tenha consciência de que você é filho de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e que você possa, então, guardar essa palavra, apenas uma. Apenas uma mensagem, né, que tenha ficado, eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Amém. Está aí, Valdomiro? Chegou? Então traz o Gabriel para nós. Isso. O Ian também estava de resguardo? Aline. Ele estava de resguardo também? Amém. Traz uma fera aqui. Ele já sabe carregar já? É. Eu vou deixar no seu braço, que depois né, pode estranhar o meu. Meu braço aqui, pode estranhar o meu. Amém. Vamos então, como eu disse, apresentar o Gabriel, né? Apresentar o Gabriel a Deus. Quando ele tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que a casa dele, que foi, que é constituída pelo pai, a mãe, agora o Gabriel, a casa do Ian, não é a casa do Valdomiro, do Valdemir, não é a casa da sua mãe, mas a sua casa. A sua casa, hoje ela é constituída por você, por sua esposa e pelo Gabriel. Amanhã, talvez pela Marinha, depois pelo Ezequiel, né? Assim vai indo. Então, depois para os netos, pelos netos, não, nessa altura o Ian já com o cabelo branco. Mas essa foi a sua casa. E a responsabilidade de vocês em relação ao Gabriel. A responsabilidade de vocês ensinar ao Gabriel. Que vocês que tiveram. Eu não obriguei. Nós, ninguém obrigou vocês a trazê-lo e apresentá-lo a Deus. Foi vocês que escolheram. O Valdemir ficou lá. Vocês escolheram, colocaram o nome dele de Gabriel, talvez por influência da fé que vocês têm. E ele vai crescer sem saber o rumo certo que ele tem que andar. Mas se vocês ensinarem desde pequenininho ele separar o bem do mal, separar a luz das trevas, ele vai aprender. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará. Vocês acreditarem, vocês vão desejar que ele saiba o caminho de Deus. Então é isso que a apresentação que a igreja faz. Não é dizendo outra coisa, senão que o Senhor receba e escreva o nome do Gabriel no livro da vida. Mas o mesmo Deus que escreve pode também apagar. Mas que ele nunca tenha necessidade de apagar o nome dessa criança. Que é pura. E se ele, se hoje ele fosse chamado, ele iria para o céu. Que ele não tem pecado. Pecado de origem já foi perdoado por Deus. Na medida que ele for crescendo, ele começa então a ter que resistir o pecado. Mas agora não. Então a responsabilidade nossa da igreja e da casa do Ian em relação ao Gabriel é grande. Cabe a nós ajudá-lo, para que quando ele crescer, ele não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele continue andando no caminho que os pais amam, que a igreja ama. Amém? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, pela vida do Gabriel. Obrigado, porque um dia esse casal esteve diante de nós, diante do Senhor, diante da igreja. Dispostos a edificar uma casa para Deus. E eu creio que eles estão cumprindo o desejo dos seus corações na edificação, na construção de uma casa abençoada por Deus. E é por isso que eles trazem e te oferecem e te apresentam os seus filhos. O Gabriel. Como oferta no altar do Senhor, na esperança que o Senhor possa usá-lo, fazer dele um filho de Deus, um servo de Deus, abençoado por Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela casa do Ian, pela Lina, pelos seus avós. É uma bênção que ele já recebe uma criança com saúde, sadia, abençoada, e que eles podem ter a prazer, a honra, trazer ao altar do Senhor e se oferecer ao Senhor como uma oferta, como um presente da sua casa. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus pelo que Deus nos falou. Amém? Amém. Amém, Senhor. Deus, obrigado, Jesus, por esta reunião, pela igreja que reuniu aqui, pela igreja que nós cremos, que busca fazer aquilo que te agrada e que reprova a obra das trevas, que te põe ao lado da luz, ao lado do Senhor, que renova a sua aliança cada vez, que faz presente a sua mesa. Sente prazer em renovar a aliança que temos contigo, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, liberdade total de nos dirigir, de nos guiar, de nos ensinar a maneira melhor de viver para Deus, de viver e agradar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Thank you.
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Está aqui também?
Quebranta o meu coração. Forma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti.
Hey!